Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 2. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus, em João. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus desse particular reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Comentário sobre a mensagem? Pensa um pouco. A cada um segundo suas obras. Nessa linda sentença de Jesus estão sintetizadas todas as leis, leis que regem as questões ético-morais. Mas de que forma essa justiça se estabelece? Qual é o mecanismo que coordena essa distribuição com justiça? Bem, primeiro, é importante lembrar que a justiça dos homens, ela está calcada na legislação humana, baseada em códigos legais, mas que são criados pelos próprios homens. Então, quando há um litígio qualquer, um grupo de pessoas que são especializadas nesses códigos analisa o processo, julga e aí define quais as finalidades que são aplicáveis àquele réu. E a duração das penas, ela é estabelecida pelo juiz. Então, a gente pode concluir que a justiça dos homens, ela se alicerça no arbítrio, mas no arbítrio segundo a visão dos magistrados. Mas com a justiça divina, é diferente. As consequências dos atos, elas acontecem de maneira direta e natural, não tem intermediários. No caso de uma falta qualquer, a penalidade ela é estabelecida de maneira natural, como também cessa de maneira natural com o arrependimento e a reparação daquela falta. E é muito importante destacar que na justiça divina não há dois pesos e duas medidas, porque as leis são imutáveis, são imparciais, e elas não podem ser enganadas. Mas talvez um exemplo torne mais fácil o entendimento dessa lei. Se alguém resolve beber uma dose considerável de veneno, a gente sabe que as consequências vão surgir logo no organismo, de uma maneira direta e natural. Não é preciso que alguém julgue esse ato e decida o que vai acontecer com o organismo daquele indivíduo. Simplesmente o castigo aparece, ou melhor, simplesmente o resultado aparece. É um castigo? Não. é uma consequência natural que é derivada do seu ato, da sua livre escolha. Porque os efeitos produzidos no corpo físico não fazem distinção se a pessoa é pobre ou se é rica, se é religiosa, se é um ateu, se é uma criança ou se é um adulto. Agora, as leis divinas, elas não contemplam qualquer exceção, nem tampouco privilégios. Elas são justas e sensatas. E as consequências, elas duram tanto quanto a causa que as produziu. E no campo moral, a justiça divina, ela se dá da mesma forma. Ela distribui a cada um segundo as suas obras. Não existem intermediários. Mas aí nós podemos nos perguntar como é que nós podemos conhecer essas leis? Bem, basta ouvir a própria consciência, porque é aí que se encontra o código divino. E nesse item, Jesus, da mesma forma, se revela o maior de todos os sábios. Porque numa sentença sintética, ele ensinou tudo o que nós precisamos saber para conquistar a nossa felicidade. A cada um, segundo as suas obras. Então, se as consequências dos nossos atos são diretas e naturais, nós podemos, então, promover, a partir de agora, as consequências felizes que teremos logo mais. Se hoje nós sofremos consequências de atos infelizes que praticamos, basta colher os resultados, sem nos queixarmos da sorte, e agirmos com uma conduta ético-moral que seja condizente com o resultado que desejamos obter. Então, como depende de nós o aperfeiçoamento, nós podemos, usando o livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os nossos sofrimentos. Como o doente, ele sofre pelos seus excessos, enquanto ele não coloca um fim nesses excessos. Se nós desejamos um futuro mais feliz, vamos buscar ajustar nossos atos de acordo com a nossa consciência, porque ela é sempre um guia infalível, porque nela estão escritas as leis de Deus. E entendamos que a vida, se nós virmos isso com o foco da imortalidade da alma, como também da multiplicidade das existências, a vida é mais uma oportunidade que o Senhor nos oferece para que nós podemos fazer o nosso progresso. Então, os desafios, as oportunidades, elas são sempre as melhores lições que a providência divina nos oferece para que possamos alcançar novas conquistas. Porque desta forma, nós entenderemos que o maior significado da vida é o do aprendizado das coisas de Deus, das leis que regem o universo, da melhoria e do progresso individual. Se for o progresso intelectual, através do investimento na nossa formação, na nossa capacidade intelectiva, seja o progresso moral, pode ser feito através da transformação daqueles valores menos nobres para aqueles que estão de acordo com a lei de amor, porque é essa lei que rege a tudo no universo. E lembremos disso. Nós não podemos esperar uma vida fácil, muito menos posições que possam nos colocar em evidência. Vamos guardar o exemplo de Jesus, da sua simplicidade, desde o nascimento, da sua vivência entre gente humilde, ao lado de doutores da lei. E pensando nele com muito amor, vamos nos lembrar que se as dificuldades e os problemas grandes estão batendo à nossa porta, significa que é um convite para novos aprendizados. Então, os dias de bonança, os dias de ventura, serão também dias de aprendizado das coisas da vida, das coisas de Deus. Tanto um quanto o outro significam aprendizados. E se algum momento surgir uma dúvida de como é que nós devemos agir corretamente? Muito simples. Vamos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, porque aí não vai haver equívoco algum. Que o Mestre Jesus, nosso modelo e guia, nos abençoe, nos oriente e ilumine a nossa caminhada.